Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado, você que está ligado na Rádio Brasil de Fato, pelo site www.brasildefato.com.br. Muito bom dia. E muito bom dia para você também que está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto aqui dos nossos estúdios de Curitiba, aonde que há mais de 445 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, bem em frente à superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso desde abril de 2018, sem provas. E a pressão contra os envolvidos no escândalo da chamada Vaza Jato aumenta dia a dia. Governadores do Nordeste pediram em carta o afastamento de procuradores envolvidos nas conversas divulgadas pelo The Intercept. Já o coletivo de advogadas e advogados pela democracia promete representar contra o ex-juiz Sérgio Moro no Congresso dos Estados Unidos. Você vai saber mais detalhes a respeito destas informações na edição desta terça-feira da Rede Lula Livre. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o volume do som, porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 2 de julho, está começando. E antes de iniciarmos com as notícias do dia, é hora de ouvirmos o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre todos os dias. Você sabe que todos os dias você ouve aqui o bom dia na Rede Lula Livre, dado pela vigília. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu bom dia para o ex-presidente Lula e também o seu recado aqui para a Rede Lula Livre. Para isso, mande um áudio no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rede Lula Livre. O número é DDD 41 99713 1353, DDD 41 99713 1353. E após a revelação de que os procuradores da Lava Jato analisavam expedir mandados de busca e apreensão contra o petista Jacques Wagner, então coordenador de campanha de Fernando Haddad nas eleições do ano passado, inclusive às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, os 9 governadores do Nordeste divulgaram no domingo uma carta em que condenam o que falam em flagrante desrespeito à lei e pedem o afastamento dos envolvidos, além de revisão ou anulação de todo e qualquer julgamento realizado fora da legalidade. A repórter do Brasil de Fato, Luísa Vilela, traz mais informações.
Os 9 governadores do Nordeste divulgaram no último domingo, dia 30, uma carta em que condenam a conduta de procuradores da Lava Jato, que sugeriram a realização de busca e apreensão contra o ex-governador da Bahia pelo PT, Jacques Wagner. O petista foi citado em conversas divulgadas no último sábado, dia 29, pelo site The Intercept, em parceria com outros veículos. Os diálogos mostram que os procuradores julgavam urgentíssimo expedir os mandados contra o agora senador baiano às vésperas do segundo turno da eleição presidencial do ano passado. No documento apresentado, os governadores nordestinos condenam o que eles classificam como flagrante desrespeito à lei e pedem o afastamento dos envolvidos. Eles também solicitam a revisão ou anulação de todo e qualquer julgamento realizado fora da legalidade. Wagner foi governador da Bahia por 2 mandatos consecutivos, entre 2007 e 2015. Em 2018, além de candidato ao Senado, era também um dos coordenadores da campanha de Fernando Haddad, do PT, à presidência da República, que entrou no lugar de Lula após o impedimento definitivo de sua candidatura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
9:49 e o coletivo Advogados e Advogadas pela Democracia vai denunciar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, no Congresso dos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo advogado Adriano Argolo, membro do coletivo, durante entrevista na Rádio Brasil Atual de São Paulo. Para Argolo, Moro não violou apenas o sistema acusatório brasileiro, como reconhece os próprios procuradores nas conversas reveladas pelo Intercept, como envolveu também instituições americanas, universidades federais dos Estados Unidos e também o FBI, induzindo-os ao erro. Essa é a análise do Adriano Argolo que vamos ouvir agora.
Moro não era apenas o juiz, ele era o delegado, ele era o acusador, ele violou, como próprio diz a procuradora Monique Scher, ele violou o sistema acusatório, perseguiu a pessoa, mudaram a versão da delação do Léo Pinheiro 3 vezes, forjaram a delação do Léo Pinheiro para incriminar uma pessoa que eles não tinham prova, sequer indícios, por uma questão político-partidária, visando as eleições do ano passado. É uma coisa muito séria. Olha, agora, um dos maiores problemas é que isso caiu como uma bomba nos Estados Unidos, principalmente no Congresso americano. Eu tenho aqui uma informação de primeira mão para a Rádio Brasil Atual. O nosso coletivo vai adentrar com requerimento ao Congresso Nacional, ao Congresso dos Estados Unidos, pedindo uma investigação contra o senhor Moro, porque ele violou não só o sistema acusatório brasileiro, como ele induziu instituições americanas a um grande erro, a ser partícipe de uma grande fraude contra o maior líder político do país. Ele usou instituições americanas como o Congresso, como as universidades, como a Polícia Federal Americana, que é o FBI. E vamos ver, eu acho que nós vamos ter grande chance nos próximos meses de ver o Moro em muitos mais lençóis nos Estados Unidos.
A entrevista completa de Adriano Argolo pode ser vista e ouvida no site da Rádio Brasil Atual. É www.redebrasilatual.com.br. 9:52. Censura e ameaças a jornalistas estão atingindo os profissionais da imprensa que criticam o presidente Bolsonaro. Um dos críticos ao presidente, o Paulo Henrique Amorim, foi afastado do Domingo Espetacular da Record. Já Raquel Sherazade, do SBT, teve a demissão exigida pelo dono da Avan, um dos patrocinadores do canal, Luciano Hang. Até mesmo o notório conservador Marco Antônio Villa não se safou da perseguição do governo Bolsonaro a jornalistas e foi demitido da Jovem Pan São Paulo. A repórter do Brasil de Fato, Lu Sodré, fala mais a respeito destas perseguições contra jornalistas.
O afastamento do jornalista Paulo Henrique Amorim do programa Domingo Espetacular, noticiado na última segunda-feira, dia 24, pela Record TV, trouxe à tona discussões sobre perseguição e censura aos profissionais da imprensa. Crítico contundente de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, Amorim vem contrariando a linha editorial do canal televisivo, situada próximo ao governo. O jornalista não quis comentar a decisão da emissora. Em nota oficial, a Record atribuiu o afastamento do apresentador a um processo de reformulação do jornalismo e disse que ele permanece à disposição para novos projetos. O comentarista político Marco Antônio Villa, crítico feroz do atual governo, também anunciou sua saída da Rádio Jovem Pan na última segunda, após afastamento de 30 dias. Raquel Sherazade, do SBT, é outra profissional da imprensa que foi colocada na mira dos bolsonaristas. Pelo Twitter, Luciano Wang, proprietário das lojas Avan, sugeriu que Silvio Santos demita apresentador e comentarista. Segundo ele, a âncora está, abre aspas, contaminada por ideologias comunistas, fecha aspas. Apesar de ser conhecida por seus posicionamentos conservadores, nos últimos meses, Sherazade tem criticado o governo Bolsonaro. Para José Carlos Torves, diretor executivo da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, a retaliação desnuda a falsa imparcialidade de parte da mídia, que sai em defesa do governo.
E essa pressão já era exercida no interior das redações. Agora ela sai para fora porque o anunciante e uma parte da população que apoiou o atual governo também pressionam os veículos de comunicação para tomar as medidas mais duras, como a demissão, o afastamento de jornalistas que ainda mantinham uma independência na sua opinião, para que sejam extirpados dos veículos.
O Brasil registrou 10 casos de censura a profissionais da imprensa em 2018, conforme relatório publicado pela FENAGE. Durante o período eleitoral, por exemplo, a direção do jornal O Povo proibiu os jornalistas contratados de participarem do ato de mulheres contra Bolsonaro. Torves ressalta que a situação no país é grave e que compromete a democracia.
E a situação se agrava cada vez mais. Quer dizer, nós estamos vivendo numa democracia precária e agora numa liberdade de imprensa e liberdade de expressão também precária. Tem que parar de usar neologismos para qualificar, porque de fato é uma censura que está escancarada no país.
Em agosto do ano passado, trabalhadores da estatal EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, denunciaram em dossiê censura na empresa, com veto a reportagens e indução a coberturas favoráveis ao governo Temer. Na mesma linha, Ruth Manus, ex-colunista do jornal O Estado de São Paulo, foi demitida após fazer um artigo com críticas ao então candidato do PSL à presidência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
9 horas mais 56 minutos e a desaprovação ao governo Bolsonaro continua subindo segundo nova pesquisa divulgada na última quinta-feira pelo Ibope. O levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria mostra que o total de brasileiros que consideram o governo ruim ou péssimo subiu 5 pontos percentuais em 2 meses, indo de 27% em abril para 32%. Quem traz mais a respeito desses dados é o repórter Marlon Ramos.
A desaprovação ao governo de Jair Bolsonaro continua subindo, segundo nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira, dia 27, pelo Ibope. O levantamento, encomendado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, mostra que o total de brasileiros que consideram o governo ruim ou péssimo subiu 5 pontos percentuais em 2 meses, indo de 27% em abril para 32% agora no mês de junho. Em relação à maneira de governar de Bolsonaro, o resultado é ainda pior. O índice dos que o desaprovam subiu de 40 para 48%. Já o percentual de aprovação caiu de 51 para 46%. A confiança no presidente também inverteu a curva e hoje é mais negativa do que positiva. 51% das pessoas entrevistadas não confiam em Bolsonaro contra 46% que dizem confiar. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 26 de junho, com 2 mil participantes em 126 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mauro Ramos.
E é a hora de ouvirmos o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. Você sabe que todos os dias você ouve o petista aqui na Rede Lula Livre, trechos de entrevistas, depoimentos, discursos do Lula. Você ouve aqui todos os dias na Rede Lula Livre. E hoje vamos ouvir um trecho da entrevista concedida por ele ao blog Tutameia e também ao Diário Centro do Mundo. Neste trecho que iremos ouvir agora, o ex-presidente Lula é indagado sobre a possibilidade de progredir de pena e ir para o regime semiaberto com a possibilidade do uso de tornozeleira. Veja o que o ex-presidente Lula respondeu.
Presidente, não está fazendo falta o senhor hoje, justamente para organizar essa oposição? Eu vou voltar para o ponto inicial, que eu perguntei até se o senhor aceitaria uma tornozeleira eletrônica. Não está fazendo falta o senhor do lado de fora hoje, organizando a sociedade, ainda que com alguma restrição?
Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração?
A restrição receber as pessoas, isso.
Posso dizer para você uma coisa do fundo do meu coração? Talvez os meus advogados até nem gostem do que eu vou falar, talvez alguns companheiros meus não gostem do que eu vou falar. Tornozeleira é para ladrão e para pombo correio. Eu não sou nem ladrão, nem pombo correio. Ah, vamos deixar claro isso. Tá? Se o cidadão é safado, é ladrão, é corrupto, se ele roubou, ele pode colocar até uma pescoceira. Mas não venha querer colocar uma tornozeleira no homem honesto que eu não aceito. Tá? Eu tenho dito para o meu advogado, eu não aceito um minuto de condenação. Sabe? Eu ainda tenho fé em Deus que vou provar que o Moro é mentiroso. O Moro é resultado do que a Globo resolveu fazer com a Lava Jato. Quase tudo que tem na Lava Jato foi lei feita no nosso governo. Sabe? Eu acho maravilhoso quando um rico vai para a cadeia, acho maravilhoso quando um cara importante que roubou vai para a cadeia. Mas deve ir pra cadeia se roubou. Roubou, provou que roubou, vai preso.
Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os meus antepassados o valor da coragem para defender a justiça a qualquer preço, pois é muita coisa.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você quer participar da Rede Lula Livre ou se você tem algum veículo que tem interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras retransmitindo os nossos conteúdos. Destaque para a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio Sempler Web de São Paulo, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o país. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som de Mombojó, na música O Valor da Coragem. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Aprender com a memória, a vida é feita de coragem.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.